E toda vez que um equipamento público falha e causa prejuízo a alguém, a responsabilidade é do administrador sob cuja guarda está esse equipamento público, né? Então, se for o DR, é o Estado, se for o município, se for um equipamento municipal, é a prefeitura, e qualquer que seja a prefeitura. Enfim, é importante que a gente destaque antes o seguinte. Por exemplo, existem regras do trânsito que se esse sinal, né, tiver entre uma esquina, entre duas ruas de idêntica circulação, de idêntica classificação, aí você pode efetivamente entender que há uma responsabilidade pela pessoa que deveria ter feito a manutenção desse equipamento e não fez. Então, no caso do poder público, ou a empresa e o poder público, de uma certa forma também, teria responsabilidade pelo ressarcimento. Agora, por exemplo, se você vai pegar uma rua pequena para entrar numa preferencial, o fato do sinal estar com defeito não isenta a pessoa que está na rua menor de entrar na preferencial de adotar os cuidados, né? Porque ele sabe que pelas regras do trânsito a preferencial é sempre a avenida principal, ok? Mas é preciso dizer o seguinte, toda vez que um equipamento público, seja ele um sinal, seja ele um banco da praça, seja um equipamento de uma academia popular, seja uma via pública, uma ponte, toda vez que um equipamento público, por má conservação ou por má utilização daquele agente que deveria utilizar, causa prejuízo a um particular, a um cidadão, é responsabilidade de quem administra, né, de quem fiscaliza e de quem é responsável pela manutenção desse equipamento.
Agora, doutor Gustavo, como é que daí o cidadão ele faz para fazer valer essa responsabilização? Ele recorre a quem? Recorre à justiça? Recorre à própria administração? Como é que é o caminho disso?
A primeira coisa que ele tem que fazer é registrar a ocorrência, né? É preciso que ele faça um boletim de ocorrência, seja, por exemplo, na guarda municipal, se o município tem efetivamente essa guarda municipal, seja, quando não houver isso, com a polícia militar. A polícia militar tem esse boletim de ocorrência, vai lavrar esse boletim de ocorrência com as características do local, com aquilo que as pessoas efetivamente falarem, com eventuais testemunhos também tiverem. Você tem um documento que guarnece a você, preserva a situação do local. E aí, a partir daí, dependendo da administração pública a qual você esteja se referindo, seja ela estadual, ou municipal, ou federal, você vai encontrar um órgão da administração que vai receber essa queixa sua. Se não tiver esse órgão, ou se você chegar a esse município, ou chegar à sede da administração estadual ou União Federal e não receberem isso, você vai ter que acionar o aparato judiciário mesmo.
Agora, quando acontece o contrário, doutor Gustavo, a gente está aqui acostumado a ver carro arrebentando poste. Semana passada mesmo, tivemos 2 dias de caos na BR-101 por conta de um motorista que bateu um poste. O poste ficou meio derrubado, precisou de fazer todo um reparo por parte da EDP, depois por parte da Prefeitura da Serra. Quem arca com esse prejuízo? O motorista que provocou, ele é punido de alguma forma?
Letícia, é feita uma notificação a ele, a ocorrência evidentemente vai ser feita dessa vez ou pela Guarda Municipal ou pela Polícia Militar, vai ser levada ao conhecimento da administração, né, daquela pessoa responsável por aquele equipamento foi quebrado, uma placa, ou que seja alguma coisa, um sinal, enfim, um poste, e esse motorista vai receber uma notificação na sua casa, como se fosse uma multa de trânsito, determinando, dizendo a ele que ele causou esse dano. E o dano, então, foi apontado nesse valor que ele precisa de recolher ou evidentemente, recorrer dessa autuação ou dessa notificação. Tá? Quando ele não concorda com o valor, quando não foi ele efetivamente que fez, é um processo administrativo. Se esse processo administrativo não for feito, ou se for feito e não adiantar absolutamente nada, o município, provavelmente, ou o Estado, vai escrevê-lo em dívida ativa e vai promover a execução desse crédito.
Dr. Gustavo, só para a gente encerrar, e esse não era o tema inicial do seu comentário aqui, então o senhor fique tranquilo para caso a gente tenha que pesquisar o tema. Mas é o seguinte, a gente estava falando aqui a respeito de buracos. Uma nossa ouvinte aqui, inclusive, mostrou para a gente, mandou foto, o carro dela com vários danos porque ela caiu num buraco, teve roda retorcida, etc. Num caso como esse, cabe algum tipo de ação contra a administração pública?
Cabe. Agora é preciso saber se aquele buraco ali não foi ocasionado por uma chuva, por uma enchente, por uma situação que aconteceu naquele momento, né? E também pode acontecer.
Era uma boca de lobo, doutor Gustavo.
Essas chuvas e esse movimento de maré, por exemplo, causaram lá perto de Guarapari a queda de trechos grandes de estrada.
Doutor Gustavo,
a estrada estava boa e a maré veio e caiu, causou um trecho de estrada. Então, assim, ainda que exista uma responsabilidade, você não pode imputar essa responsabilidade da mesma forma de que aquela responsabilidade por um buraco que está 2 meses ali, as pessoas reclamando e o buraco continua.
Foi uma boca de lobo, aqueles bueiros abertos que a gente que fica encolado com a calçada.
Letícia, olha só, isso é uma coisa um pouco complicada, porque a gente, nós cidadãos, estamos muito preocupados com os direitos da gente. A gente não está preocupado muito com o dever da gente. E o único dever, um dos deveres que a gente tem, é de informar a administração quando a gente percebe, quando a gente presencia alguém causando dano ao patrimônio público. Então a gente vê por aí uma série de lixeiras. Antigamente tinha muito orelhão, a gente lembra disso, né, Cacá?
Sim, sim.
Uma série de lixeiras, pontos de ônibus que são vandalizados. As pessoas sabem quem é que foi o responsável por aquilo ali e ninguém notifica, ninguém avisa a municipalidade ou a polícia militar sobre isso. E depois a gente vai exigir que a municipalidade saiba efetivamente de tudo que acontece.
Uhum.
Sim, quando, por exemplo, a boca de lobo, já existe um registro de que isso efetivamente aconteceu há muito tempo, as pessoas estão reclamando, há uma relação de responsabilidade já definida, sim, acredito que sim, que possa haver uma responsabilização da municipalidade, do Estado, da União, que deveriam conservar aquilo ali e não conservar. Agora, se aquilo ali foi arrancado naquele momento, a pessoa passou naquele momento também, é o que a gente chama também de ato de terceiro inevitável e isso gera uma discussão.